Bom dia a todos. O epicentrismo em debate de hoje é o número 188, o título Ressonância da Autopensenização Fraterna, da especialidade Interassistenciologia. Quem escreveu esse paper de hoje sou eu, meu nome é Gisele Salles, sou voluntária da Conscienciologia, mais especificamente do CAEC, da Enciclosapiens, e a gente vai poder debater esse tema de hoje. Aqui na nossa definição, a ressonância da autopensenização fraterna é o efeito ou a reverberação dos pensamentos, sentimentos e energias benignos da consciência lúcida, homem ou mulher, empenhada no trabalho ombro a ombro com a equipex amparadora, nas tarefas assistenciais prioritárias, capaz de favorecer a consolidação de atmosfera pensênica hígida, propícia ao fortalecimento dos vínculos interassistenciais de amizade, empatia, interconfiança e harmonia intra e interconsciencial, otimizadora da maxiproexis grupal. Na sinonímia, repercussão da autopensenização benigna, efeito da autopensenização acolhedora e reverberação da autopensenização interassistencial. Na contextualização, em reverberação, analisar os autopensenes requer autodisposição detalhista. A consciência deixa rastros homeostáticos ou nosográficos que influenciam o ambiente onde se manifesta. Isso equivale a dizer que não há como desassociar os efeitos da autopensenização com a construção ou consolidação de determinado holopensene. Reconhecer a influência da autopensenização nas inter-relações traz maior responsabilidade sobre o que se pensa. A rigor, não vivemos por segundo, minuto, hora ou dia, e sim numa eternidade existencial. Os rastros deixados vão fazer a manutenção dos vínculos holopensênicos estabelecidos e, não raro, podem predispor à reprodução de erros do passado numa evocação inconsciente dos megatrafares. A maioria das consins pré-serenonas está em convalescença dos megatrafares que traziam nos últimos 5 séculos e 5 vidas humanas. Em repercussão na enumeração, de acordo com a interassistenciologia, a ressonância da autopensenização fraterna pode desencadear efeitos sadios, a exemplo do acolhimento, da autodisponibilidade, o desassédio, o exemplarismo, a paciência, a parasepsia, a paraterapêutica e a tares. E considerando o universo da autopesquisologia, cabe à consciência interessada na qualificação dos autopensenes desenvolver ou assumir, no mínimo, 5 trafores. Por exemplo, autocoerência, autodisciplina, autopacificação, autossustentação e senso de interdependência. A ressonância da autopensenização fraterna fortalece o vínculo com o amparador extrafísico de função e contribui para a construção do holopensene sadio, da intercooperação evolutiva e da grupalidade. Nos questionamentos, você, intermissivista, no exercício do voluntariado tarístico, compreende a responsabilidade de automanifestar-se diuturnamente em favor do holopensene homeostático? Reconhece o paradever de deixar rastros pensênicos fraternos por todos os ambientes e interações realizadas? E aqui na bibliografia nós colocamos 4 referências, colocamos só alguns verbetes para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Mas tanto na Enciclopédia da Conscienciologia, quanto no Léxico de Ortopensatas, e mesmo no DAC, do professor Valdo Vieira, nós temos bastante conteúdo sobre essa questão, né, da autopensenização e da reverberação que gera os nossos autopensenes. Essa questão da ressonância, eu comecei a estudar, eu comecei a ter interesse por esse tema, foi em 96, quando nós estávamos, né, a ter alguns eventos do IPC, na época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pensando na universidade, no corredor da universidade, onde nós fazíamos os cursos da Universidade Federal, eu comecei a pensar sobre esse tema da questão da ressonância. Acabei até produzindo alguns trabalhos lá da faculdade, né, em relação a esse tema. Porque eu comecei a pensar o fortalecimento do trabalho que nós estávamos fazendo na época com os cursos do IPC, estudando mais sobre a questão da projeciologia, e o quanto isso estava reverberando, não só, né, na questão da chegada de novos alunos, na chegada de voluntários para o trabalho de interassistência, mas também para o ambiente onde nós estávamos, né? E nos auditórios que nós fazíamos os cursos, que nós fazíamos os debates, então, da projeciologia, o quanto isso estava fortalecendo esse processo de interassistência no trabalho que estava acontecendo. Então, a partir dali, e dentro da questão da interassistenciologia e da colimetologia, que sempre foram meus temas de pesquisas na conscienciologia há quase 30 anos, uma das coisas que mais me chamavam a atenção era observar o quanto as pessoas de determinado grupo de trabalho produziam, né, efeitos com a sua pensenidade para as pessoas e também para o ambiente. Então, isso me chamava a atenção, eu gostava de analisar e também tinha aquele interesse de tentar ver se com o meu desenvolvimento, né, da questão do trabalho de energia, do meu processo de autopesquisa na qualificação mesmo da minha manifestação, se eu podia influenciar positivamente nos grupos que eu relacionava, em casa, no trabalho, né, na própria faculdade, e quais eram os resultados que isso traziam, né? Então, nem sempre a gente consegue alterar o padrão, né, pensênico do lugar onde a gente está ou com os grupos que a gente convive, mas eu percebia que eu deixava de sucumbir muitas vezes a holopensenes que eram mais doentios, eu conseguia me sair melhor quando eu precisava interagir nesses grupos que eram mais complexos, mas também eu conseguia contribuir com aquilo que eu pensenizava. Então, aquela máxima que o professor Valdo falava, né? Se você vai para uma reunião, independente de que seja, trabalhe as energias, exterioriza as energias mais fraternas que você tiver, porque você ajuda no ambiente. Então, eu procurei fazer disso, para mim, uma orientação do meu processo de autopesquisa e sempre estudando também, né, os resultados que isso poderia produzir. E uma das coisas que, dentro do meu processo, né, de desenvolvimento do parapsiquismo, eu sempre tive muita afinidade com o processo das fitoenergias. Então, eu também percebia que tinha uma influência muito grande quando eu me predispunha a interagir com o ambiente, né, das árvores, das plantas, que eu tinha mais afinidade. Então, eu via que eu tirava mais partido até, né, do processo de assistência que eu fazia quando eu conseguia interagir com o processo das fitoenergias. Quando eu pensei em escrever esse paper falando sobre isso, eu falei, vou ver então uma projeção, né, que eu tenho alguma relação então com essa questão da fitoenergia e com a questão também da reverberação, né, do processo autopensênico. A gente, quando deixa um material grande, né, muito tempo sem revisitar, às vezes a gente tem algumas surpresas, né? Então, assim, eu vou utilizando os meus materiais de experimentos que eu tenho em relação à questão do parapsiquismo, com a pesquisa que eu estou fazendo naquele momento. Então, aqui, como eu tinha, né, a ideia de ver essa relação, né, da questão da autopensenidade com a questão também das energias da natureza e também essa interação com os amparadores dentro desse processo, né, de estabelecimento ou de contribuição com as nossas energias para a qualificação dos ambientes onde a gente interage, eu fui então procurar dentro das minhas anotações, aquelas referências que tinham relação, então, com alguma projeção consciente que tinham alguma interação energética com a questão da fitoenergia. E eu encontrei tanta coisa, nossa, muita coisa. E dentro daquilo tudo, eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu tenho que produzir um pouco mais de material sobre isso, sobre essa questão dessa relação. Por causa do aprendizado que isso me trouxe, né, ao longo do tempo, e que hoje eu consigo ver, né, dentro da minha trajetória e dentro do parapsiquismo, dentro daquilo que eu tenho mais facilidade, né, no parapsiquismo para fazer interassistência, a projeção lúcida sempre foi a mais séria de todas elas, né? E eu separei então essa casuística que eu trouxe para vocês aqui, na verdade, esse caso, né, dentro desse leque de experiências em relação à questão desse assunto, porque foi muito impactante para mim essa projeção. E foi, assim, uma grata surpresa quando eu tive a possibilidade de, no outro dia da experiência, dessa experiência, uma colega que mora aqui no campus do CEEC também, ela me chamou e pediu para compartilhar uma experiência que ela tinha tido, uma experiência projetiva no dia anterior. E antes que eu falasse nada para ela, porque eu também não sabia o que ela ia me trazer, ela me relatou exatamente essa mesma experiência. Então, foi bacana porque, assim, estávamos lúcidas, né? Embora eu não tivesse interagido com essa colega durante a projeção em si. Mas ela também teve as mesmas experiências, e no caso dela, foi uma experiência assistida. Então, foi o próprio amparador que a tirou do corpo, né, e fez ela perceber todo esse cenário e esse enredo que eu trago para vocês aqui nessa projeção. Então, é muito bom, né, poder compartilhar com alguém que teve a mesma experiência que nós. E eu fico à disposição de vocês para poder, né, para a gente debater hoje sobre esse tema. Fiquem bem à vontade para perguntar. E a gente está aqui para trocar as experiências também, né? Porque vocês também podem trazer as suas vivências sobre essa questão, né, desse tema. Como que vocês percebem esse processo de autoqualificação dos próprios pensenes influenciando nos ambientes onde cada um interage, né? Então, sejam muito bem-vindos ao debate de hoje. Só segurar um pouquinho.
Vou só fazer um comentário breve aqui, então. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os presentes, os teleparticipantes. Fica o convite para quem estiver nos assistindo online, que participe, envie suas perguntas. Você pode participar enviando aqui pelo chat do YouTube diretamente ou então entrando no site do Tertulliarium em perguntas para o Epicentrismo em Debate.
Bom dia, Gisele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho ali na autoconsciência, dentro da contextualização, sobre a irritabilidade. Que eu achei muito interessante que você colocou. Ainda há a falácia de que a irritabilidade não é sinônimo de raiva.
É isso aí. Eu sou psicóloga, então eu estudo bastante a questão, né, do comportamento emocional e trabalhei durante muito tempo em um hospital geral, né, dentro da área da psicologia hospitalar, que é a especialidade da minha atuação. E uma das coisas que eu observava bastante, né, não só em relação à questão dos pacientes que estavam internados, mas também das famílias que interagiam com os pacientes e mesmo da equipe do hospital trabalhando com esses doentes. E quando a gente percebia que tinha algum episódio, algum evento mais complexo acontecendo, né, E aquilo poluía o ambiente, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais generalizada. Então, por exemplo, um paciente irritadiço, né? Por determinada condição de adoecimento, às vezes ele reverberava para outros pacientes que estavam internados no mesmo quarto. Então, aquilo acabava fazendo um contágio, né, do que estava acontecendo ali com ele, para as outras pessoas também do mesmo ambiente, mas também para a equipe que estava trabalhando com ele. Então, às vezes, nós tínhamos até recusas, né, de pessoas da equipe que não queriam interagir com aquele paciente porque não conseguiam lidar com aquilo. Só que a irritabilidade, na verdade, ela é uma raiva mais amena, né? Menorzinha, vamos dizer assim. Mas ela não é desassociada do processo de sentimento de raiva, entende? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela fala, não, mas eu só tenho o temperamento irritadiço. A pessoa, ela tem irritabilidade por qualquer coisa. Então, ela tá aqui. Começou a entrar gente, mexer no barulho da porta, a pessoa já fica irritada. Então, o nível de tolerância dela é muito baixo. Mas ela acha que essa irritação é simplesmente um processo mais light. E não é. Porque o processo de irritação, ele tem uma evocação e uma emanação de pensenes que são patológicos, nosográficos. Então, assim, uma pessoa irritada dentro de um ambiente, ela não vai deixar o ambiente equilibrado. Muito pelo contrário. Então, assim, esse exemplo lá do hospital que eu falei, eu via isso muito claramente. Às vezes, o processo de irritação da pessoa, ela ia num escalonamento. E quando aquilo contagiava todo o espaço, era um monte de gente irritadíssima dentro daquele ambiente, com processo, manifestação mesmo, de processos mais agressivos e de raiva, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tá só irritadinha, né? Você olha assim, a pessoa tá irritadinha, a gente fala assim, ih, levantou com o pé esquerdo, né? A pessoa não tá com bom humor naquele dia. Mas, o processo de pensenes daquela pessoa, ele pode estar extremamente agressivo, embora o que apareça, o que transpareça, é somente um processozinho de irritação. Quando a gente estuda, né, o processo da questão da autodesperticidade, uma das primeiras coisas, né, que o professor Valdo sempre falou para nós, repetia isso muito, né, o tempo todo, sobre a questão da irritação. Então, a pessoa que ela ainda está irritada, ela não tem o nível de autopacificação, né, suficiente, de autocontrole sobre os próprios pensenes. E ela ainda está muito distante da questão da desperticidade. Agora, a pessoa que está irritadiça, ela tem também, né, a predisposição a interagir com as consciências que também têm esse mesmo padrão. Então, é só a gente olhar, né? A gente quer fazer assistência. Aí você chega para fazer assistência e nem sempre a pessoa que a gente vai fazer assistência está aberta, né, para o processo de assistência. E a gente tem a questão lá do limite do assistido, do limite do assistente, do limite da assistência, do assistido e do assistente também. Então, a gente tem que ver. Para eu atender uma pessoa que está num processo, por exemplo, de desequilíbrio, seja um processo de irritabilidade, de agressividade, se eu não estiver suficientemente tranquilo, calma, eu não vou conseguir ajudar. Por quê? Porque a pessoa ela pode entrar no processo de irritação com a outra, às vezes interfere querendo ajudar, mas ela sucumbe, né, àquele processo de pensenidade mais agressivo e pelos próprios mecanismos da pessoa, né, ela acaba entrando em conflito com a outra. E aí se dois começam a brigar, né, não conseguem ajudar nem na questão, né, da assistência, mas também no ambiente, polui o ambiente onde as pessoas estão. Tem um caso que o professor Valdo contava, que um casal estava num aeroporto e eles começaram a brigar, estavam em determinado local, um café, se não me engano. Eles estavam num ambiente que eles foram fazer um lanche e eles começaram a brigar. E discutiram, né? Tiveram um desentendimento. E aí depois, né? Um tempão depois e tudo, o professor Valdo chegou para eles e falou assim, vem cá, vocês já voltaram lá para limpar as energias que vocês deixaram? Então a gente fala assim, poxa, mas era só uma mera discussão, né, de um casal, mas olha a responsabilidade pelo pela energia que foi deixada naquele ambiente. Agora, se a gente tem a possibilidade de saber, né, que nós, então, contagiamos positivamente ou negativamente os ambientes, a gente tem essa possibilidade de voltar lá, né, e refazer a sujeira que a gente deixou, né, limpar a sujeira que nós deixamos. Mas nem todo mundo está lúcido para isso. Então, a pessoa que é irritadiça o tempo todo, ela contamina o ambiente o tempo todo. Né? Respondi?
Bom dia, Gisele. Parabéns aí pelo paper, pelo tema, né, pela pesquisa. Deixo registrada já a minha gratidão, que é um tema que, né, tem muito interesse. Nesse sentido, já complementando a pergunta dela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da irritabilidade, o quanto que ela pode servir também como sinalética. A pessoa perceber aquele padrão, se ela está num processo de irritabilidade, que não é o padrão constante dela, uhum. E ela poder perceber isso como uma sinalética de assédio ou um processo de assistência, e ela conseguir inverter a situação, não entrar naquele padrão e se pacificar para fazer assistência para alguma consciência que esteja ali, que tenha acoplado, né, que tenha indicado.
Eu penso, Jaque, que é uma das coisas mais comuns que nós vemos, né? E assim, na minha experiência também. Por quê? Quando, principalmente para o tenepsista, né? Então, trazer para a abordagem da questão da teneps. Porque a teneps, para mim, no meu caso, foi assim. Foi e ainda é. O que mais me ensina. Porque diariamente nós estamos em contato com os amparadores da TENEPS, e também com os assistidos, com vários níveis, né, ou diferenças de tipos de patologias ou tipos de demandas assistenciais. E é muito comum a gente ter consciências que são trazidas para a nossa psicosfera para poder serem assistidas. E nem sempre, né, os tenepsistas, eles estão lúcidos para compreender que o processo que às vezes ela percebe influenciando o estado dela emocional, psicossomático, tem relação com a patologia do assistido. Então, e algumas vezes também, a gente até tem a noção, né, do que está acontecendo, do processo do holopensene, mas a pessoa sucumbe àquele processo de irritabilidade, né? Está com sexo que está ali. Quando eu comecei a fazer a TENEPS, vamos fazer 25 anos que eu faço TENEPS. Quando eu comecei a fazer TENEPS, eu me lembro que eu trabalhava em um local que não era muito fácil. A gente lidava com algumas tarefas que eram feitas em algumas empresas que eram fora lá do Rio. E eu fazia a interface, né, dessas equipes de trabalho. E tinha muita pressão, então tinha loteamentos enormes, era um volume, né, movimentação de dinheiro muito grande. Então aquilo trazia uma pressão natural do trabalho. E eu tinha recém começado a TENEPS, eu acho que tinha 2 anos mais ou menos que eu fazia TENEPS, e eu já estava começando a identificar as sinaléticas, né, quando chegava determinado tipo de demanda. E tinha uma delas que já estava bem assim, bem reconhecida. Eu já sabia. Então, toda vez que eu percebia aquele tipo de sinalética, eu já sabia que a consciex que tinha sido trazida para ser assistida, dentro, né, do meu desenvolvimento aí, da escagem lúcida para não sucumbir e conseguir diferenciar o que, que era meu e o que era da consciex, eu percebi uma pressão grande que chegou, relacionada a determinada demanda que estava sendo, né, trabalhada naquele momento, de demanda mesmo do trabalho intrafísico, e aquela escagem daquela consciex com um padrão muito beligerante. Muito beligerante e muito sério. Então, assim, quando eu percebi aquela sinalética, eu falei, ah, pronto. Né, agora vai ficar muito difícil de conseguir trabalhar. E o peso da pressão daquele holopensene não me deixava trabalhar com, né, por exemplo, computadores, porque eu ia mexia no computador, o negócio parava tudo. Falei, gente, não vou conseguir trabalhar hoje, porque a energia está muito complexa. E aquilo começou a me incomodar de um jeito que eu falei assim, não estou tendo competência para poder lidar com isso daqui. Está muito difícil essa situação, eu não vou conseguir dar conta dessa assistência. E será que essa consciência vai ficar, né? Não vai ser encaminhada aqui? Não vou conseguir, né? Trabalhei as energias, fiz EV, exteriorizava energia para o ambiente, nada consegue, né, ali na psicosfera. Aí chegou um momento que eu falei assim, não dá mais, não consigo. Eu não estava conseguindo mais pensar direito e aquilo estava reverberando em mim e gerando um processo de irritabilidade. Falei, pronto, sucumbi ao negócio já, né? Não vou dar conta dessa assistência. O que, que eu fiz? Eu comecei a fazer um estado vibracional super potente, mas a intenção estava equivocada. Porque eu pensei, falei, eu vou fazer um EV... E eu vou, né, aqui entre aspas, eu vou tirar essa consciência da minha psicosfera. Ou vou expulsar essa consciência da minha psicosfera. Não estou conseguindo lidar com isso. Quando eu fiz isso, que eu comecei a fazer o estado vibracional mais sério, eu comecei a ver que aquilo começou a me trazer um processo maior de autopacificação. E foi quando eu tive a possibilidade de interagir com o amparador da TENEPS. E aí... O vexame, né, que veio a seguir, assim, para mim foi muito didático. Porque o amparador chegou e falou assim, não adianta você fazer isso, ter essa intenção de querer expulsar o assistido, é isso mesmo que você está fazendo? Ele vai ficar aí até o horário da TENEPS. Quando eu ouvi aquilo, que vexame, né, o que eu estava fazendo, eu falei, nossa, fiquei extremamente envergonhada. Eu falei, nossa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me qualificar para conseguir interagir, né, com esse tipo de padrão para que eu tenha tranquilidade suficiente para entender que nem todas as demandas de assistência que são trazidas, elas vão ser resolvidas imediatamente, né? Por nós e pelo amparador da TENEPS. Nem sempre o encaminhamento vai ser naquele momento. E se eu estava num ambiente com determinada situação que demandava aquele desassédio maior e eu podia naquele momento contribuir com aquilo, por que, que eu estava querendo ficar livre daquele desconforto? Então, o que, que eu entendi? Que nada que vem para você é por acaso, né? Então, se a assistência vem para nós, é porque a gente tem competência para poder encaminhar aquela assistência. Mas a gente também tem que se qualificar e se preparar para atender as demandas que são trazidas. E para mim, naquele momento, se eu tive essa possibilidade de interagir com o amparador, né, e vivenciar essa situação mais vexaminosa, me mostrou que eu podia dar conta, primeiro, que eu podia dar conta de uma situação como aquela, que eu podia decidir, naquele momento, interagir com as energias e com a afinização com o operador e não com a patologia do assistido. E mais do que isso, que eu precisava trabalhar mais as energias para poder ter mais autossuficiência energética, aquele... verbete Tara Parapsíquica do professor Valdo, que eu acho assim, maravilhoso, me ajudou demais estudando aquele verbete, e eu ainda estudo ele até hoje, para poder ter competência, para ter autossuportabilidade, para fazer o contraponto com aquele padrão doentio, para conseguir fazer a assistência que precisava ser feita. Então, às vezes, a gente precisa passar por uns vexames assim, e a gente passa por uns vexames assim, para a gente entender que, se a gente, de fato, quer evoluir na TENEPS, nós precisamos nos qualificar, né, pensenicamente, ter mais competência, não só na questão do domínio das energias, mas, principalmente, na qualificação da pensenização. E é por isso que eu trouxe aqui sobre a questão da TENEPS, né? A TENEPS eu estudo muito. Cheguei na Conscienciologia, uma das senhas mais sérias e mais importantes para mim na Conscienciologia foi a questão da TENEPS. Eu já sabia que eu tinha um trabalho como a TENEPS para fazer desde a adolescência. Eu só não sabia como era, mas eu sabia, eu tinha esse compromisso, né? Que era uma ideia inata da questão da TENEPS. Então, a TENEPS começou, para mim, a me trazer, né, a me mostrar tanto os avanços que eu estava tendo dentro do parapsiquismo interassistencial, mas também as lacunas. O que, que eu precisava trabalhar? Né? Como é que eu consigo manter, por exemplo, um autodesassédio maior para que eu consiga perceber no momento que é trazido, né, uma demanda de assistência, para que eu consiga perceber o que é meu, o que é do assistido. E também, além, né, dessa questão da assistência, no processo de autodesassédio, para que eu, por meio dos meus pensenes, não me afinize com consciexes que estão, né, mais doentes, e eu acabe fazendo o processo de evocação, né, de heteroassédio, partindo do meu autoassédio. É, e aí não tem a questão do processo da interassistência, porque é efeito da nossa evocação da patopensenidade, né? Então, eu comecei a ampliar um pouco mais, né, a minha autopesquisa em relação aos efeitos daquilo que eu pensava. E aí a gente vê lá, professor Valdo, Manual da TENEPS, né, que aparentemente é um trabalho... É um manual pequeno, né, mas no nível de profundidade, né, dos conteúdos que o professor Valdo traz. E, para mim, uma das coisas mais sérias, né, de tudo que tem ali, tem muita coisa relevante, importante, mas essa questão de não pensar mal de ninguém. E aí a gente fala assim, ah, tá, para fazer TENEPS, né, a premissa básica qual é? Não pensar mal de ninguém. E aí a gente vai e pergunta, né, para a maioria dos TENEPSistas, vem cá, você ainda pensa mal de alguém? Ah, não, só fiquei irritado por causa de determinada coisa. Então, você parou para pensar que nesse momento que você ficou irritado com determinada situação, com raiva de determinada situação, ou de determinada pessoa, você assediou a pessoa? Como é que você quer ser amparador, né? Por meio do trabalho da TENEPS. Então, parece que é tão fácil de compreender, né? Vamos ser assistente da TENEPS, vamos assumir esse compromisso diário de assistência, ombro a ombro com os amparadores, mas às vezes a pessoa ela não tem um nível de profundidade na abordagem mais intraconsciencial, né? Do processo de autocriticidade cosmoética, ou seja, de transparência em relação àquilo que você penseniza, em relação à sua manifestação, em relação aos rastros que você deixa pensenicamente. Então, quando a gente tem, quando eu tive essa experiência aqui no campus do CAE, que foi um momento em que, vamos dizer assim, holopensenicamente, a gente percebia de uma maneira mais geral um processo que exigia atenção de todo mundo, né, em relação à questão de assistência grupal e que a gente não está sozinho quando a gente decide pensenizar fraternalmente. Então, esse dia de aniversário da TENEPS, às vezes, né, não acontece todas as vezes, mas, em geral, quando tem o aniversário da TENEPS, em geral, tem alguma coisa diferente no dia do aniversário da TENEPS. E, nesse dia, para mim, foi assim um dia de gratidão, né, de gratidão. Pelo tempo de TENEPS, pela interação com o amparador, e aquilo predispôs, pelo processo das energias, a possibilidade de eu interagir, né, com esse trabalho e com as energias dessa consciex que eu vi naquele dia atuando no campus aqui do CAEC. Então, é sempre muito bom, né, quando a gente se predispõe para fazer assistência, mas se predispõe de uma maneira mais genuína, é aquilo que eu também estudo bastante, que é a autodisponibilidade assistencial, mas de uma maneira lúcida, né, mais genuína, ou seja, mais verdadeira, mais espontânea, porque tem relação aí com o meu trabalho de outras vidas, com a questão da acolhimentologia. Então, por meio desse trafor, às vezes eu consigo expandir um pouco mais o meu trabalho de assistência, identificar, né, novas possibilidades de interagir e também de identificar e de observar a atuação dos amparadores, né, com essa questão, né, desse acolhimento e dessa relação mais estreita com a questão das fitoenergias relacionadas também ao trabalho da TENEPS. Ok?
Oi, Gisele. Gratidão aí por esse tema, porque estou sentindo que é um refinamento, viu, da assistencialidade, da forma de pensar, né? E você falou bastante agora da irritabilidade, né? E eu iria, dois subitens abaixo, estagnação, você vai falar do egoísmo. E eu queria que você também desenvolvesse, porque às vezes a gente nem percebe um egoísmo assim, né? E que tem uma vacina contra o egoísmo, né? Se pudesse desenvolver um pouco, eu agradeço.
É isso mesmo. Então tá lá. Estagnação. Ignorar os resultados dos autopensenes é auto-enganar-se. Significa falta de reciclagem intraconsciencial mais profunda. Pensenizar fraternalmente é antídoto ao egoísmo. Requer autoesforço, doação e disponibilidade assistencial genuína. O egoísmo aprisiona. A reverberação do bem-estar pessoal, do bom humor, da harmonia íntima, liberta. É, eu percebo muito isso e eu estudo muito isso, estudando a questão, né, dos grupos de trabalho, principalmente. Eu sempre tive uma tendência maior, dentro de tudo que eu fazia, desde a infância, desde pequenininha lá, brincando com as crianças, eu percebia que tinha uma predisposição para aglutinar as pessoas para determinado tipo de tarefa. Então, por exemplo, na infância, sempre tinha, né? Eu tinha um grupo de primos muito grande e era assim, ah, quem é que vai ser a professorinha? Ah, é a Gi. Ah, quem é que vai ser a mamãezinha? É a Gi. Porque era uma tendência natural de eu ver assim, ah, na hora de brincar, eu incluía todo mundo, eu falava assim, não, mas você vai brincar com isso, com isso, com isso, e a gente vai fazer isso. Então, tinha um processo de liderança, né, que era natural, né? Nunca eu falava assim, ah, eu que quero ser a professorinha. Eu nunca fazia isso, acontecia naturalmente. Mas por quê? Por causa do temperamento, né, mais pacífico em relação às crianças, mas assim, em relação a todas elas. Então, eu não tinha, assim, conflito com uma, eu sou mais grudada com essa, porque tem isso, né? E a gente percebia esses grupinhos também, mesmo na família, né? Com as crianças. Então, fulano só gostava de brincar com ciclano, o outro só jogava bola com aquele. O meu era o meu preferidinho. Eu não tinha isso. Então, eu interagia tanto com as crianças menores, quanto com as outras crianças. E essa facilidade, na verdade, não sei se era de aglutinar, não, mas assim, esse trânsito que eu tinha, né, interagindo nos grupos, isso me acompanhou durante a minha vida toda. Então, na adolescência eu também tinha isso. Então, eu tinha essa facilidade de interagir com os adultos, de interagir com as crianças. Na adolescência também eu fazia isso com todos os grupos. Então, nós tínhamos lá uma sala de aula com 50 crianças da sala, né? Ou 50 adolescentes. Eu não tinha distinção. Eu sempre tinha alguém que era sempre o meu melhor amigo da turma? Claro que sim, né? Grupo de trabalho e tudo. Mas se tivesse que fazer alguma atividade, por exemplo, escolar, eu não ia fazer só porque aquele era aqui. Não, às vezes aquela pessoa lá que ninguém queria fazer trabalho com ela, eu trazia ela para o grupo. E eu fazia isso com todo mundo. Então, eu conseguia interagir com todos os grupeiros, entre aspas, né, que se formavam ali dentro, uma passagem tranquila com todos eles, né, sem distinção. Então, isso me ajudava muito. Por quê? Porque quando eu percebia que se determinado grupo se fechava de uma maneira mais egoísta, até mesmo para determinada tarefa, aquela falta de interação com os outros grupos, às vezes, causava até falta de amizade, de coleguismo dentro da própria sala de aula, né? Então, eu já observava isso no período da adolescência. Só que a gente sai da adolescência, entra no processo da adultidade e a gente começa a ver que toda vez, né, que dentro de determinado trabalho, vamos trazer para cá, né, para a questão da interassistência, se você entra em um grupo para fazer assistência e você quer mandar tudo em tudo, quer que as coisas sejam feitas exatamente do jeito que você quer, porque você considera que a sua visão é a melhor da que todo mundo, né? De uma maneira mais egoísta de trabalhar, muitas vezes eu observei grupos importantes de trabalho serem dissolvidos porque não conseguia aglutinar as pessoas, não conseguia nem manter as pessoas que estavam no trabalho. E aí você esvazia um determinado grupo de trabalho para uma temática que às vezes é prioritária naquele momento. Por quê? Porque a pessoa ela quer trabalhar sozinha. Ela não consegue abrir mão das próprias ideias em favor, né, do que é melhor para todos. A gente fala, ah, mas a gente fala tanto, né? Temos que fazer o que é melhor para todos. Mas só que na hora que você está em determinado tipo de tarefa, você tem que ver qual é o melhor para o assistido. Não é o melhor para mim, né? Porque eu posso estar totalmente equivocada. Pode ser que aquela minha visão sobre aquela tarefa, aquele trabalho, ela esteja aquém do que poderia ser feito se eu abrisse mão das minhas ideias para pensar na contribuição do grupo como um todo. E pode ser que não prevalecesse nem a minha ideia, nem a ideia do outro, mas uma ideia construída a partir do somatório do que eu penso com o que o outro pensa. Então, eu penso que essa é uma premissa básica do trabalho em grupo, de achar que nem sempre as nossas sugestões, as nossas ideias são as melhores. Quando a gente está muito preso a determinado, né, a determinada convicção, por quê? Porque aquele modus operandi ou aquela forma de funcionar ou aquela ideia que nós temos em relação a encaminhamento de determinada demanda, já deu certo no passado para nós e a gente considerou que aquilo funcionou. Só que cada consciência é diferente, cada grupo de assistido também é diferente. Então, nem sempre o que funcionou em uma determinada situação vai funcionar em outra. Então, a gente tem que ser mais aberto e mais doador para poder receber a contribuição das pessoas pensando no assistido. O professor Valdo tem um verbete, ele tem alguns verbetes que eu gosto muito, mas ele fala, tem um que é da assistência realista. Então, é você atender a legítima necessidade do assistido. Então, você atender a legítima necessidade do assistido, nem sempre vai ser aquilo que eu considero que é o melhor, o que o outro considera que é o melhor. Às vezes, é a própria, né, situação do assistido é que vai mostrar para nós qual é o melhor caminho para atender. Então, eu considero muito libertador quando a gente abre mão, né, do próprio umbigo ou da situação mais egocêntrica ou mais egoísta para pensar o que é melhor para aquela demanda de assistência. Entende? Então, por exemplo, eu já tive situações extrafísicas. Porque lá na dimensão, aqui na dimensão intrafísica, a gente ainda pode dissimular, né? Pode fazer uma carinha bonita, fingir que está tudo bem, que você está aceitando a ideia do outro, que estamos trabalhando em grupo, mas a pessoa, pensenicamente, está fechada. Entende? Mas extrafisicamente não dá para fazer isso. Então, eu já me vi em situação na dimensão extrafísica, que se não fosse, de fato, esse abertismo para esse trabalho mais grupal, né? Mais doador, para que a demanda fosse de fato assistida, se não tivesse essa sintonia mais fina, esse entrosamento, sabe, nos mínimos detalhes, a gente não conseguiria fazer. Pela complexidade, às vezes, da situação. Então, vamos pensar. Na dimensão extrafísica, pensamento é a ação, né? Então, se você pensou de uma maneira deslocada, de uma maneira nosográfica, você chega para atender determinado assistido. E os seus pensenes, às vezes, confrontam a assistência que você foi fazer, você joga no buraco não só a assistência que nós estamos fazendo, mas de todo o grupo, a gente compromete o trabalho de todo o grupo. Então, teve uma projeção que eu estava e o local e a situação era muito complexo. Era muito complexo. O ambiente era muito denso. Se qualquer pincene fora, sabe, da situação homeostática, a gente sucumbiria ao processo. Ou entrando, né, naquele padrão e entrando em confronto com aquelas consciências, ou então saindo de lá e voltando para o corpo, abortando o processo de assistência. E quando a gente está mais calmo, mais tranquilo e confiante no trabalho grupal com os amparadores, a gente consegue ter a possibilidade de estar lúcido, fazer o que nos cabe, né, a nossa parte na assistência, para que o trabalho todo aconteça. Já teve situação em que eu vi, que eu não via diretamente os amparadores atuando junto comigo. Eu percebia os amparadores, em determinado momento, aguardando a primeira intervenção que ia ser feita, porque eu era só me vi como consim naquele ambiente, foi era a única que eu percebi, mas eles estavam aguardando o que eu ia fazer. Agora, pensa a responsabilidade quando a gente se vê numa situação dessa, né? Mas por quê? Porque eu tinha rapport. Não é porque eu era, né, melhor, não, muito pelo contrário, né? Os amparadores estavam muito mais lúcidos de tudo que estava acontecendo lá. Eu era só a pontinha, né, do trabalho. Mas o meu rapport com aquele padrão de assistido ia predispor um trabalho maior que os amparadores iam fazer. E quando eu me dei conta daquilo, que eu me percebi totalmente lúcida para o que estava acontecendo, eu procurei ficar o máximo, né, mais tranquila possível para fazer a primeira abordagem energética. E aí o que eu fiz? Eu pensei... assim, o que eu tenho de mais fraterno para poder exteriorizar nesse momento para fazer o acolhimento para essa consciex, né? Ou, porque a gente foi, né, em várias consciexes para ver quais eram as consciexes que podiam ser assistidas, né, que davam abertura para o processo de assistência. Mas na hora, a única coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, o que eu tenho de mais doador? Né? Qual é a minha energia mais fraterna? Mais doadora para poder fazer esse acolhimento. E eram consciexes infantes, né? Eram crianças. Então, se a gente não faz esse exercício aqui na intrafisicalidade, como é que a gente vai ter essa predisposição ou essa autodisposição mais tranquila na dimensão extrafísica, considerando que pensamento é a ação, para você fazer uma atuação dessa, pensando na responsabilidade que nós temos desse trabalho junto dos amparadores, né? Então, o exercício, ele é aqui. Então, a pessoa que fica mais fechada com ela mesma, né, dificilmente ela vai conseguir, por exemplo, se disponibilizar para a TENEPS, porque a TENEPS é trabalho grupal, né? Todos os dias ela vai estar junto com o amparador, ela nunca vai fazer o trabalho sozinha. E ela tem que confiar totalmente, né, no trabalho ombro a ombro com o amparador, porque quem vai trazer as demandas são os amparadores, quem vai fazer o encaminhamento das demandas também são os amparadores. Então, esse exercício de grupalidade que nós fazemos diariamente, de abrir, né, as portas da nossa casa todos os dias para interagir com o amparador, já é para nós um primeiro experimento mais sério dentro da questão da interassistência, para poder compreender a nossa responsabilidade sobre essa interação grupal para poder fazer assistência. Ou seja, nós não fazemos um trabalho sozinho. Quanto mais a gente mantém, né, essa predisposição para assistir, mais a gente vai se afinizar também, né, pelos nossos pensenes com os amparadores, para poder ampliar o nosso trabalho de assistência. E também com os colegas do dia a dia para fazer o trabalho de assistência. Então, vamos, né, olhar, a gente tem uma dinâmica por dia, às vezes duas dinâmicas por dia acontecendo aqui no CIAEC. Então, é sempre um grupo de pessoas que se predispõe aí, claro, desenvolver o parapsiquismo por meio da interassistência. Então, você vai lá para doar suas energias, para desenvolver o parapsiquismo grupalmente, né, através da troca de experiências que acontecem na dinâmica, mas também para reforçar esse sinergismo, né, energético, interassistencial, para que a assistência aconteça, tanto para as consciências que estão presentes na dinâmica, quanto para as consciências que são assistidas, ou para as consciências que são assistidas também à distância. Então, para mim, isso é exercício de anti-egoísmo, entende? De disponibilidade para poder fazer assistência. E, às vezes, as pessoas não valorizam isso ou não entendem isso, que simplesmente só a presença dela naquele ambiente, né, da dinâmica ou, né, o do grupo de trabalho de assistência, só a presença dela, a disponibilidade das energias dela já contribui com o trabalho. E a gente tem que valorizar muito isso, porque nem sempre é a pessoa que está à frente, né, dos trabalhos, é a pessoa que contribui mais. Não, o que contribui mais é o somatório dos trafores, né, e da disponibilidade de todos que estão ali. Então, vamos pensar lá no hospital que eu falei inicialmente. Tanto o médico quanto o faxineiro ajudam da mesma forma. Cada um dentro, né, do processo de equidade, cada um com a sua competência e com a sua tarefa. Por quê? Porque se a gente não mantém o hospital limpo, né, a gente não consegue manter o paciente sem um processo, né, de higiene básica, para que o trabalho de todas as equipes funcione. Então, cada um tem o seu papel relevante e importante. Para que uma equipe de trabalho funcione, todo mundo que está lá pode contribuir dentro da sua competência. Então, a pessoa que tem mais responsabilidade, ou a pessoa que tem mais, sabe mais, né, que estudou mais, que já experimentou mais, ela tem muito mais responsabilidade também. E se ela tem mais autocompetência e ela também não exercita os seus trafores em favor do grupo, ela erra, porque ela fica aquém, né, das suas possibilidades. E às vezes aquele outro lá que, não, ele começou agora, ele está assistindo agora, e ele, assim, são os primeiros experimentos de assistência que ele está fazendo naquele grupo. Mas o esforço daquela pessoa é tão grande, tão maior do que aquele outro, que ela está contribuindo muito mais. Então, a gente não pode entrar em processo de estagnação, porque estagnação, no nosso nível, né, para quem já tem a informação da repercussão que gera todas as nossas ações, ficar estagnado é simplesmente exercitar megatrafar. Porque se você tem competência para fazer e não está fazendo e não faz nada com isso, e fica parado, deixa de contribuir com o grupo, você, além de você não ajudar, às vezes você atrapalha, né, o grupo. Então, o ideal, o que, que é? Reconhecer quais são os nossos limites, quais são os nossos trafares que nós precisamos trabalhar, quais são os trafais, né, o que, que falta para a gente contribuir de uma maneira melhor, mais adequada e crescente, né, nos grupos de trabalho, de atuação. Então, não tem involução. Então, assim, a pessoa vai ficar estagnada, ela está evoluindo. Não, não está. Mas se nós temos a possibilidade de determinar qual é o ritmo, né, do nosso processo de autoevolução, se a gente tem essa possibilidade, nós estamos lúcidos nessa vida, então, por que não tirar partido disso? Né? Por que não compartilhar mais aquilo que a gente já aprendeu? Né? Se disponibilizar mais, né, escrever verbete, vir aqui, ó, conversar com todo mundo, né? Expor, trazer, compartilhar, contribuir com aquilo que nós já aprendemos, né? E trafar, a gente vai se deparar com eles? É claro, a gente vai, nós estamos, né, em constante aperfeiçoamento, mas é muito bom quando a gente reconhece aquilo que a gente tem, que precisa ser melhorado, que precisa ser reciclado, do que a gente jogar por debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo nada, né? Isso também é egoísmo, né?
Porque, Gisele, eu pensei assim, enquanto você dizia, do paradigma consciencial, né? Uhum. Como ele é profundo, Porque às vezes a gente fala de transição paradigmática, você vê, você pegou um item que é o egoísmo, antes foi irritabilidade, esse egoísmo desde lá da infância, dos brinquedinhos, que a gente ficava com raiva da amiguinha, alguma coisa, mas quando você passa isso e começa a pensenizar no paradigma consciencial, aquela postura de uma pessoa mais egoísta ou que não se interage, pode ter um vínculo também com vidas passadas, uhum, como multiexistencialidade. Uhum. Então, para mim, é um aprendizado constante esse refinamento e cada vez mais me aproximar do paradigma consciencial. Tudo que você falou foi um, uhum, um processo de rever toda essa forma de pensar, uhum, né? Normal, irritadiça, capitalista, eu sou melhor e tal, para um processo interno muito maior. Eu achei muito profundo tudo que você, uhum, falou. Eu acho que contribuiu muito, viu?
E uma coisa boa assim, para a gente pensar, sabe, Marina? É, em que situação eu ainda me vejo mais egoísta? Entende? Em que situação? Porque, de uma maneira mais generalizada, é fácil da gente olhar, né? E a gente perceber. Mas em qual situação eu me mantenho mais retraída na minha manifestação e eu dou menos? Entende? Então, em que circunstância mais séria, né? Porque no dia a dia até é mais fácil da gente mapear. Mas em que situação mais séria eu não abro mão daquilo que eu considero, né? Eu sou mais egoísta em relação à minha manifestação. Isso é que é importante a gente olhar.
Gisele, só complementando aqui, eu estava pensando também muito sobre essa questão da autovivência do paradigma consciencial, né? E aí na página 3 você traz sobre a autocoerência, que é um dos trafores aí da listagem, uhum, do traforismo. Eu gostaria que você falasse, ampliasse um pouco, trazendo para a condição do assistente, do tenepsista, sobre essa autocoerência do tenepsista. Porque você está falando muito sobre essa importância dessa linearidade pensênica, né, do, uhum, assistente, diuturnamente, né? Não é, uhum, só no momento das tarefas assistenciais. O que vai reverberar nas energias fraternas do assistente é todo o padrão pensênico dele durante o dia, né? Durante, uhum, as 24 horas do dia. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre dessa importância dessa autocoerência do assistente, do tenepsista, para essa reverberação fraterna aí das energias.
Uhum. Bom, eu coloquei esses itens aqui porque, para mim, é um dos que mais me ajudam, né, na sustentação da questão do trabalho. Tem milhares de outros que nós poderíamos colocar nessa listagem, né? Mas eu comecei a pensar, assim, no meu caso, né? O que, que mais me ajuda, né? O que, que ajuda a sustentar o processo de autopensenidade? Então, essa questão da coerência, para mim, ela é fundamental, importantíssima. Por quê? Porque se você mantém o processo de linearidade, né? Intrafisicamente, extrafisicamente, você consegue ter um nível maior de racionalidade ou de interagir de uma maneira mais mental-somática nas situações de assistência. Então, eu falei inicialmente lá da gente não sucumbir, né, ao processo de patologia do assistido. E não só da consciência assistida, mas assistível. Porque, às vezes, existe a possibilidade de você fazer assistência. Mas, se de alguma forma a gente entra num padrão pensênico, né? E, claro, pelos nossos trafares também, a gente acaba se afinizando com determinado tipo de situação, que é mais nosográfica, a gente não consegue ajudar da maneira como poderia, né? Então, teve uma vez que eu estava trabalhando num curso de campo, e era um curso de campo sobre... Como é que chama mesmo a dinâmica de terça-feira? Isso, mega euforização. Era um curso de campo de mega euforização do professor Moacir. E a gente estava com essa temática da questão da mega euforização. E tem muito esse processo de auto-pacificação, né? E essa coisa de auto-orto-absolutismo mesmo, né? E Teve determinado momento que a gente estava no campo e uma concierge, né, amparadora do trabalho, ele falou assim: a autopacificação, ela vem pelo mental soma. Aí eu falei assim: poxa vida, a autopacificação vem pelo mental soma. Quando eu me deparei, né, com essa questão, eu comecei a dar mais ênfase dentro das minhas tarefas diárias ou do trabalho que eu fazia para a questão da mental somaticidade. Por quê? Porque eu vi que, para mim, era um caminho que iria me ajudar. Então, eu falei, pronto, né? Com essa tendência que eu tenho, eu sou TAC psíquica, então eu faço tudo rápido, eu resolvo as coisas tudo rápido, então, às vezes, o processo de ansiedade vai lá em cima. Como é que eu ia trabalhar, então, para poder conseguir manter esse nível, né, de tranquilidade íntima, para que todas as coisas que eu fizesse tivessem um resultado melhor? E eu vi essa questão, né, mental somática como um caminho importante no meu caso, para me ajudar a manter a questão da retilinearidade, né, o tempo todo. Um exercício super difícil ainda é, né, para todos nós. E como que eu comecei a estudar? Falei assim, gente, nós temos aí o professor Valdo, que assim é um mega, né, exemplo que eu considero desse processo. Então eu falei assim, como é que o Valdo lida, né, com as situações? Então a gente assistindo lá os verbetes, nós tínhamos a possibilidade dos debates aqui com o professor Valdo, nas tertúlias, nas mini tertúlias, a gente tem as tertúlias gravadas. Então, a gente vê, né, às vezes nas experiências que ele tinha, que ele compartilhava, né, como é que ele lidava com cada situação. Às vezes, situações, né, mais simples, outras aparentemente simples, mas que tinham uma complexidade enorme, e outras, de fato, muito complexas, né. E como é que ele interagia com aquilo. Então, eu até coloquei aqui, né, das repercussões lá, dos efeitos sadios, uma delas que eu coloquei foi a questão do exemplarismo. Eu pensei nele. Por quê? Porque o exemplarismo dele, eu coloco aqui, o alto exemplo cosmoético reverberando na predisposição as recins e ressexes dos compassageiros evolutivos. Porque para mim era isso. Então, assim, eu via como é que ele funcionava, como é que ele lidava com determinada situação e como que eu poderia, né, com a minha competência interassistencial, com meus trafores, lidar com situações semelhantes, né, aquelas que ele trazia. Então, só aquela forma de funcionar do professor Valdo, para mim, né, aquilo gerava o processo de recim. Eu falava, puxa vida, olha como é que ele lidou com isso daí, como é que, puxa, mas então agora eu entendo por que o negócio não deu tão certo, como é que eu posso atuar de uma maneira melhor da próxima vez, e o resultado daquilo sendo positivo, como é que eu posso qualificar aquele resultado numa próxima atuação semelhante àquela. Então, eu sempre usava aquilo, né? E não só dele, né? A gente aqui também, né, nos debates, a gente aprende muito, porque é uma troca, né? Então, cada um, através da sua experiência, fala assim, puxa, olha, determinada situação, eu fiz desse jeito e funcionou, né? E como que aquilo pode trazer ensinamentos para todos nós, o aprendizado, né, das pessoas. E aí a gente soma com os nossos e a gente consegue caminhar dentro do processo da revolução. Então, para mim, essa questão do desenvolvimento, desse investimento maior na questão da mental somática, me ajudou muito a manter essa questão da linearidade. E a entender, assim, que é preciso você ter muita ponderação, né, muito discernimento na hora de você analisar determinada assistência, para você ver qual é a melhor forma de você atuar naquela condição. Né? Lembrando lá de novo o verbete lá do professor Valdo da questão da assistência realista. Então, como é que você, nesse momento, você respeita todos que estão presentes, com sims, com CXs amparadoras, com CXs assistidas e com sims assistidas, para que a sua pensenidade ela possa facilitar o trânsito, né, de entendimento entre todos os envolvidos para que você consiga assistir de uma maneira mais racional, mais lógica, mais fraterna, mais acolhedora para todo mundo que está envolvido no processo de assistência. Então, quando a gente vai para a TENEPS, então, tem um determinado momento que eu coloco aqui, né, na contextualização, na questão lá que eu acho que é interessante a gente sempre olhar. Então, por exemplo, lá na TENEPSologia, o avanço da TENEPS é um bom indicador da qualificação do assistente e se reflete no desenvolvimento da autopacificação e do autoparapsiquismo. Aí o professor Valdo traz lá no manual da TENEPS, né? Ação, não, no DAC. A ação mais lúcida do tenepsista é saber se o amparador de função aprovou todas as suas ações ao fim de cada dia. Proexis é trabalho. A sensação pessoal de paz do tenepsista comprova a anuência do amparador. Mas não é só do amparador, é nossa. Por quê? Porque se a gente aumenta o nosso nível de racionalidade, de criticidade cosmoética sobre todas as nossas ações, sobre a nossa manifestação, a gente não precisa, né, nem saber, nem pensar, puxa, fiz uma bobagem hoje, né? Será que o aparador não vai aprovar? E você, está aprovando? Né? Porque o Locke, ele não tem que ser externo, ele tem que ser interno. Né? Aquilo que você fez, né? E o resultado daquilo que você fez, aquilo foi positivo? Foi assistencial? Foi acolhedor para as pessoas que estavam envolvidas, para as consciências e para as consciências? Porque às vezes a gente pensa na questão intrafísica, a gente esquece que tem aí, né, uma legião de consciências e para serem assistidas. Né? Então, é você ter, né, ao final do dia ou no momento da TENEPS, antes de começar a TENEPS, ver se você tem o nível de autopacificação, porque você, né, no desenrolar das últimas ações, você ficou tranquilo que o que você fez foi o melhor. Às vezes não é o ideal, né? A gente gostaria de avançar mais, fazer de uma maneira diferente, ter mais competência, mas naquele momento é o que você pode fazer. Então, eu vou doar o melhor que eu tenho. Pode ser que alguém fizesse de uma maneira diferente, mas para mim, naquele momento, é o meu limite, é o limite do assistente, né? Mas eu sei que ali eu estou doando o máximo que eu tenho, entende? Mas também reconhecer quais são as lacunas, então, para eu atuar de uma maneira melhor. Mas poder deitar todos os dias com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia. Mas que amanhã eu vou tentar mudar alguma coisa. Eu não vou ficar estagnado, né, dentro daquilo que eu já alcancei. Porque senão, né, não adiantou nada. O que adianta eu estar lúcida, estar consciente, né, da minha manifestação, vendo onde tem, né, aquilo que precisa ser melhorado e não faço nada com isso? Não adiantou nada, eu estou parada. Então significa que o trabalho da TENEPS também não vai evoluir, porque se o assistente não evolui, como é que vai evoluir o trabalho da TENEPS? Né? Ok? Então foi por isso que eu pensei nesse item aí.
Então temos diversas participações aqui do pessoal que está online nos acompanhando. Vou começar aqui então trazendo a pergunta da Mari Lux, que participa assiduamente aqui, quando não presencial, pelo online. E ela pergunta então, primeiro agradece, Gisele. Parabéns, obrigada por mais essa tarefa de esclarecimento. Juntos vamos mais longe, diz a Mari Lux. Professora Gisele, página 2. Pode comentar, falar mais um pouco sobre o parágrafo Interassistência e Tenepsologia?
Muito obrigada, Mari Lux, pela sua pergunta. Vamos lá, então. Interassistência. Valdo Vieira afirma na apresentação do verbete Harmonia Existencial, na data de 2 de dezembro de 2022. Ah, não, isso aqui, essa data não está certa. Não é a data que eu assisti, é a data que foi apresentado o verbete. Então, isso aqui está errado, precisa ser corrigido. Que quanto mais a consciência, que a interassistencialidade é o transbordamento da paz íntima. Quando, eu acho que vale a pena todo mundo assistir o vídeo dessa tertúlia. Para mim, assim, é muito bom, assim, o que o professor Valdo traz nesse verbete Harmonia Existencial. E quando ele faz essa síntese, para mim, eu achei, assim, muito singular, porque tem total relação com o processo de qualificação do assistente. Então, quando você coloca a interassistencialidade como sinônimo de transbordamento da paz íntima, a gente entende, de fato, qual é a nossa responsabilidade em relação à questão, de fato, da assistência. Ou seja, não adianta a gente achar que a gente vai fazer assistência, né? Vamos fazer interassistência, se a gente tem muito conflito interno. Então, vou pegar o que ela falou lá no início da questão da irritabilidade. Então, a pessoa totalmente irritadiça, ela é o oposto disso que o professor Valdo traz, né? Porque se interassistência é o transbordamento da paz íntima, isso mostra que quanto mais pacífico, mais tranquilo nós tivermos, mais a gente vai reverberar positivamente para os assistidos, para os ambientes. E mais a gente vai estar em sintonia fina com os amparadores extrafísicos. Eu estudo interassistencialidade, né? Eu estudo interassistência desde que eu cheguei no trabalho da Conscienciologia. E, para mim, isso daqui é uma síntese assim, fantástica, porque traduz, de fato, aquilo que eu sempre pensei. Então, eu pensava, nossa, para eu conseguir dar conta, né, das demandas de assistências e cada vez mais conseguir ter competência para atender demandas de assistência mais complexas, eu preciso desse estado de harmonia intraconsciencial. Eu preciso melhorar o meu processo, né, de autopacificação. E aí, aquela ideia, né, da autopacificação pelo mental soma é uma, né, das premissas que me ajudam muito. Agora, se nós entendemos, então, né, que interassistência requer esse processo de autopacificação, de tranquilidade íntima, a gente também pode assumir mais responsabilidade dentro das tarefas de assistência que a gente faz. A gente ter mais paciência com o tempo de resposta do assistido. Porque, às vezes, nós queremos fazer assistência e a gente acha que vai resolver tudo, né? De uma hora para outra. E não é assim. Nós precisamos ter paciência com o tempo do assistido. E, para isso, a gente precisa ter muita paciência. Eu, às vezes, eu vinha para cá, para a mini tertúlia, assistia ao professor Valdo nos debates, e uma das coisas que eu olhava, eu falava assim, gente, como que o professor Valdo repete tantas vezes a mesma coisa para assistidos diferentes? Aquilo me ensinava muito, porque eu falava, nossa, ele vai ter que falar de novo. E às vezes ele trazia, num dia anterior, um tema mega avançado, super avançado. E aí, no outro dia, dependendo do assistido que estava aqui, ele voltava com uma paciência incrível, né, para atender a uma demanda, repetindo uma coisa que ele já tinha falado centenas de vezes, às vezes. Né? A mesma coisa. E, às vezes, ele repetia a mesma coisa para o mesmo assistido. Só que com uma abordagem diferente, fazendo um outro caminho para que a pessoa conseguisse compreender. Então, esse exercício, né, Marilux, de paciência, né, de tranquilidade íntima, ela reflete, de fato, a ideia da interassistência. E outra, considerar que não é só nós que estamos fazendo assistência, nós estamos recebendo assistência. Quando nós interagimos, fazemos, né, determinada ação em favor do assistido. É sempre uma troca. Nós aprendemos e a pessoa tem a possibilidade também de aprender, mas é sempre uma interassistência. Ou seja, a gente sempre pode tirar partido do trabalho que nós fazemos, né, na assistência.
Ela agradece aqui e pede também para você comentar a frase enfática.
Só para o pessoal acertar aí, a data da tertúlia é 2 de 12 de 2010. Harmonia existencial.
2010, o verbete. Isso. Vale a pena assistir. Eu, assim, aprendo sempre muito, né? Revendo os vídeos e tudo. Principalmente quando é algum tema que eu gosto, que eu pesquiso. Mas esse eu considero que vale a pena a gente assistir pelo nível de profundidade, né, das abordagens que são feitas nesse verbete do professor Valdo, Harmonia Existencial. Vamos lá?
Temos também aqui uma pergunta do Eduardo
Dória. Ah, uma frase enfática, né? Ela pediu. Ah,
é, exato.
Vamos lá.
Já estava aqui esquecendo.
A ressonância da autopensenização fraterna fortalece o vínculo com o amparador extrafísico de função e contribui para a construção do holopensene sadio da intercooperação evolutiva e da grupalidade. É, nós já falamos um pouquinho, né, sobre isso aqui hoje, Marilux, que é justamente quando a gente se predispõe, né, de uma maneira mais homeostática a fazer tudo no dia a dia, né, em todas as interações que nós fazemos, de uma maneira mais fraterna, isso auxilia no fortalecimento do vínculo com o amparador, né? Então, se a gente chega todos os dias para a TENEPS, por exemplo, de uma maneira mais tranquila, mais, com mais disponibilidade, com mais acolhimento, com mais fraternismo, a gente favorece o vínculo com o amparador por causa da pensenidade, né, do amparador, homeostática do amparador. E lembrando que o trabalho de assistência, ele nunca é isolado, como a gente falou aqui inicialmente. Quando nós estamos trabalhando conjuntamente, a gente favorece esse trabalho, né, de grupalidade, favorece o fortalecimento do vínculo, mas também do holopensene de grupalidade nas tarefas. E pensando que não existe distância para a questão dos autopensenes, se nós estamos trabalhando aqui na questão da assistência e tem outros grupos de trabalho, né, no planeta trabalhando com assistência, existe uma rede de interassistência afinizada pelo processo de pensenização e também com as equipex de trabalho, né? Então, a gente consegue acessar e contribuir com as equipex também de trabalho de assistência. Mais alguma pergunta dele?
Temos aqui ainda uma pergunta do Eduardo Dória, uma pergunta do tipo 2 em 1. E temos também participações no chat, mas aí pode ficar para uma segunda rodada, que deve ter mais participações aqui no presencial também. Uhum. Bom, o Dória agradece pela ampliação através do seu paper, de mais essa forma de otimização da nossa atuação interassistencial através das nossas autopensenizações focadas. E a primeira pergunta dele, então, é no item paradoxo da contextualização na página 1. Como podemos entender mais e melhor, teaticamente, a lei de causa e efeito, com os ecos da nossa autopensenidade ao longo do tempo, das nossas inúmeras retrovidas e desta vida intrafísica atual?
Bom dia, Eduardo. Obrigada pela sua pergunta. Eu coloquei aqui como paradoxo, porque, embora, né, tudo que a gente penseniza, ele tem um processo de reverberação. Aparentemente, quando nós pensamos lá naquela frase do professor Valdo, que nós falamos, quem quer fazer TENEPS, a primeira coisa é não pensar mal de ninguém. Parece que é tão simples entender isso, né? Mas na teática, né, nós vemos que nem sempre isso é bem compreendido. Até pelas questões que nós já trouxemos hoje aqui, né? Então, a pessoa, ela começou a fazer TENEPS, ou ela já faz TENEPS, quando ela ficou irritada com alguém, ela bateu boca com outro, né? Então, ela entendeu teaticamente, ou ela aplicou, né, teaticamente, essa premissa básica, né, da questão de não pensar mal de ninguém. Então, se nós entendemos que tudo que nós fazemos, ela gera, né, um resultado, né, um resultado da nossa manifestação para o ambiente, para a construção do holopensene local, ou contribuímos, né, aquela gotinha d'água no oceano, mas contribuímos para a questão do holopensene desse planeta, nós vamos ver pelo resultado da nossa manifestação se nós estamos no fluxo do cosmos a favor, né, do projeto maior, do trabalho maior feito pelos serenões, pelos amparadores extrafísicos do processo da Reurbex, né, na reurbanização extrafísica, ou se nós estamos contra essa, né, essa, esse trabalho de assistência. Tudo que nós fazemos reverbera. Então, por exemplo, o que nós fizemos no passado, hoje, tem repercussão? É claro que tem. Então, por exemplo, os intermissivistas, quando definiram qual é a família que eu vou ressomar, tem estreita relação com as nossas ações do passado, mas também tem relação com o trabalho da nossa programação existencial. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a nossa recomposição grupocármica, nós estamos contribuindo também com um projeto maior de interassistência. Né? Estou falando aqui da questão da responsabilidade dos intermissivistas. Por que que é tão difícil de ser compreendida teaticamente? Tem relação lá com outro parágrafo, Eduardo, que é a questão do convívio. E a gente fala lá, ó, o professor Valdo traz, a rigor, não vivemos por segundo, minuto, hora ou dia, e sim numa eternidade existencial. Ou seja, os rastros que nós deixamos, eles vão influenciar, né? E outra, ele fala, a maioria das consciências perecerenonas está em convalescença dos megatrafares que trazia nos últimos 5 séculos e 5 vidas humanas. Então não adianta a gente pensar que nós vamos vir agora, né? Vamos ressomar agora na dimensão intrafísica e que todas as ações que nós fizemos no passado não vai reverberar de certa maneira nessa vida intrafísica. Primeiro, porque tem a questão dos vínculos estabelecidos, né? Os vínculos grupocármicos estabelecidos. E também porque, muitas vezes, determinada situação que foi vivenciada de uma maneira semelhante em uma outra vida, pode evocar, né, a partir do nosso temperamento, a manifestação de trafar e não de trafor. Entende? Então, se nós estamos nessa vida, né, com essa possibilidade de ter mais lucidez, significa também que nós somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, né, nas escolhas que nós fazemos. Se eu ressomei nessa vida intrafísica e tenho dificuldade, por exemplo, com determinada pessoa do grupo familiar, eu tive a possibilidade de ter retrocognição e de entender o que aconteceu com essa pessoa no passado, e às vezes em mais de uma vida, às vezes em muitas outras vidas. E eu não faço nada com essa informação. Essa informação que eu tenho da retrocognição não me ajuda, né, a resolver aquele, né, laço grupocármico. Eu estou errando na minha avaliação. Posso trazer para a minha experiência. Eu já tive a possibilidade, eu falava assim, né, no início, eu não quero ter retrocognição. Se eu estou na melhor versão e eu ainda acho que tem tanta coisa para melhorar, não quero saber do passado não. Para quê, né? Eu vou cutucar o passado, não quero saber, deixa ela quietinho. Mas aí o que que acontecia? Eu começava a avançar dentro do processo do parapsiquismo, com essa questão da projeção lúcida que, assim, para mim era natural, desde os 5 anos de idade. As retrocognições começavam a acontecer naturalmente. Naturalmente, entre aspas, né? Sem eu buscar o processo da retrocognição. Mas já era resultado reflexo do investimento que eu estava fazendo no parapsiquismo e na lucidez extrafísica. E muitas vezes, várias retrocognições, né, com determinada pessoa do meu grupo familiar me traziam, às vezes, né, explicitavam enredos do passado que eram muito conflitivos e difíceis. E como que eu ia lidar com aquela situação? Eu até já escrevi um verbete, já escrevi paper também falando um pouco sobre isso. Mas quando você tem essa informação e você tem essa possibilidade de você entender o que acontecia lá e quais são as rebarbas, né, que hoje ainda se manifestam, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Por quê? Porque o resultado daquelas vidas, nós já sabemos. Precisamos voltar juntos de novo. E se nós não queremos, né, continuar mantendo esse vínculo por um viés mais de desentendimento, nós precisamos resolver aqui. Né? Então, nós precisamos investir na qualificação do nosso processo de autolucidez, melhorar o nosso nível de discernimento e de empatia, para se colocar no lugar do outro e compreender que a forma de manifestação do outro tem relação também com o somatório das experiências que a pessoa teve em outras vidas. Então, o ensinamento, ele não é só para nós. É claro que uma retrocognição, ela pode ser muito didática e nos mostrar caminhos, né, de como fazer diferente nessa vida. Mas também nos abre um processo de investimento num processo maior de empatia. E eu penso que quanto mais a gente investe no processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar aquela situação com a lente do outro, nós qualificamos também, conjuntamente, o processo de acolhimento, né, para todas as pessoas que nós interagimos. Então, favorece, por exemplo, através, né, de um resultado mais positivo que a gente tem em determinada resolução, né, de laços grupocármicos, quando a gente se deparar com situações de assistência em que envolve um contexto muito similar, nós já temos um parâmetro, né, de como interagir, de como atuar para que os resultados sejam melhores, porque eu já passei pela experiência. Eu já consegui me colocar no lugar do outro. Então, se eu encontro uma situação similar, eu já sei como me sair melhor dentro daquela interação, dentro daquele processo de assistência. Então, eu já consigo ter um olhar mais empático, de uma maneira genuína, para que eu consiga fazer aquele acolhimento mais adequado, independente da Concierge. Eu lembro uma vez que o professor Valdo, isto tem gravado também, num dos cursos que ele fez, no primeiro curso avançado da TENEPS que ele fez aqui no Tertuliário, a gente recém tinha aberto o Tertuliário. Foram 2 dias, né? 2 dias de curso de TENEPS, ele falando sobre TENEPS avançada. E o professor Valdo falava assim: vocês acham mesmo que vocês vão compreender o assistido? Como assim? Nós precisamos compreender o assistido para poder fazer uma assistência mais adequada. Ele falou assim: gente, para você ter noção e, de fato, compreensão do assistido, no mínimo nível de evoluciólogo, porque ele tem a visão de conjunto das vidas daquela pessoa, das relações estabelecidas e das prioridades. Então, o que nós vamos ver, na verdade, é um recorte. Então, a nossa compreensão, ela vai ser momentânea. Então, diante da situação, né, ou desse recorte das facetas, né, daquela assistência, dentro de tudo que ela já experimentou, nós estamos diante de determinada situação, e se nós conseguimos compreender aquele recorte e atuar de uma maneira mais acolhedora e mais empática, nós vamos conseguir assistir naquela faceta específica. Mas pode abrir um flanco enorme para a interassistência. Por quê? Porque se o assistido, né, tem um momento aqui que eu coloco sobre isso. Se o assistido, acolhimento, afeição espontânea reverbera na predisposição do assistido. Então, se eu compreendo, né, porque eu já passei por situação semelhante com outras consciências, aquela demanda que está sendo trazida dentro daquele, né, momento de interassistência, eu vou conseguir disponibilizar o melhor que eu tenho para resolver aquela demanda, e isso vai reverberar no assistido, na abertura para que ele seja assistido, para que ele seja acolhido. Por isso que a ideia, né, do trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. A questão mais séria é a orientação. Mas se eu não faço esse acolhimento adequado, esquece a orientação, porque não vai ter predisposição do assistido para que ele seja orientado e encaminhado adequadamente. Tá bom, Eduardo? É mais ou menos isso que eu pensei.
Então, a segunda questão do Dória é: qual o papel do acesso facilitado que cada um de nós pode ter com as centrais extrafísicas, Energia, Fraternidade e Vernade, além do vínculo com o amparador extrafísico de função na construção do Holopensene Sadio da intercooperação evolutiva?
Bom, para mim é o caminho mais básico e mais sério, né, é a questão da autopensenização fraterna. Por quê? Nós não precisamos dos amparadores extrafísicos para acessar as centrais extrafísicas. Então, nós precisamos sim de uma predisposição intraconsciencial, né, para que a gente consiga acessar. Agora, isso é favorecido pelos amparadores extrafísicos. Não tem aquela ideia de que onde tem... Se a gente quer encontrar os amparadores extrafísicos, a gente vê onde é que tem assistência, né? Então, se você se predispõe a fazer assistência, naturalmente você vai ter o amparo, né, de função para você realizar aquela tarefa. Da mesma forma que a gente observa isso na intrafisicalidade. Então, por exemplo, se eu estou engajado num processo assistencial que vai repercutir para muitas pessoas, para muitas consciências, é natural, pelo vínculo de afinidade, que outras pessoas cheguem para auxiliar naquela tarefa. Então, se a tarefa é libertária, ela vai favorecer, né, um determinado grupo de pessoas, e você tem abertismo, e aí lembrando lá do que a Marina falou lá no início da questão, né, do egoísmo, e você tem abertismo para você receber ajuda para você realizar determinada tarefa, a gente também tem esse abertismo para receber assistência dos amparadores. Então, da mesma forma que nós aglutinamos pelos nossos pensenes, pela nossa manifestação na intrafisicalidade, e nós definimos quais são os grupos que nós priorizamos, né, interagir aqui na dimensão intrafísica, extrafisicamente também. Então, a pessoa que mantém, por exemplo, né, uma autopensenidade patológica, assediadora, né? Primeiro auto-assediadora, porque o primeiro intoxicado, né, é a própria pessoa, ela também vai se afinizar mais com essas consciências doentes, mais assediadoras. Por quê? Porque é o nível de pensenidade dela. Então, quando nós fazemos essa escolha pela questão da interassistência do fraternismo, nós abrimos, né, possibilidade de interação com outros assistentes também com o mesmo padrão e também das consciências extrafísicas. Ok? Tudo certo? O que mais, Marina?
Dá tempo ainda?
Sim.
É, como você disse, que às vezes tem que repetir bastante.
Duas Marinas, não, só um parênteses, duas Marinas aqui é bom demais, né, não? Falou
Marina. Então, repetindo, para a gente poder aprender, viu, Gisele, é importante. Então, na página 2, eu puxando a primeira pergunta que foi da irritação, depois do egoísmo, eu gostei que no seu trabalho, na página 2, você traz a amizade. Uhum. E dentro da amizade, você traz a empatia e a afabilidade como uhum. contrapontos. Uhum. Você poderia desenvolver? Então, eu estou fazendo essa caminhada aí.
Perfeito.
Que eu achei bem sutil, sabe, para a gente entrar no paradigma consciencial.
Mas era bem Diga. Isso mesmo que eu quis trazer. Por isso que eu coloco lá na definição, lá no final da definição, que essa ressonância, né, dessa autopensenização, ela fortalece os vínculos de amizade, empatia, interconfiança e harmonia intra e interconsciencial, que otimiza, né, o trabalho da Proexis grupal. E aqui também, considerando, né, essa condição, por isso que eu trago essa questão da amizade. Então, vamos lá. O emprego da empatia e da afabilidade fazem contraponto aos pensenes doentios assediados e assediadores, trazendo efeitos benéficos para todos, com sims e com CXs, assistentes e assistidos. A autodecisão pela disponibilidade dos autotrafores para a formação de holopensene benigno, assentado na convivialidade fraterna, no respeito, na amizade e no senso de grupalidade, abre caminho para a intercompreensão. Né? Pensando lá naquilo que eu trouxe lá do professor Valdo, da questão da compreensão. Às vezes você compreende determinada manifestação, né, de um colega. Mas nem sempre a gente tem a visão de conjunto, né? Nem mesmo dessa vida da própria pessoa, de todas as experiências. Então, é muito importante a gente respeitar, entende? Tudo aquilo que a pessoa constrói, o caminho que ela encontrou, né, dentro do processo dela de autoevolução, de interassistência, para que a gente consiga fazer a soma dos trafores. Eu penso que essa questão da afabilidade é também uma coisa que eu estudo bastante há muito tempo, antes mesmo da conscienciologia. Porque quando você tem uma manifestação mais afetiva, mais acolhedora, você consegue ter um nível de entrosamento maior com todas as pessoas. Eu fazia teve na adolescência, meu primeiro trabalho mesmo, de fato, assim, mais sério, que teve, né, um registro lá na carteira, embora não fosse um registro de emprego, foi num trabalho que eu fiz numa pesquisa do IBGE. Eu fui uma das pessoas que foi fazer o censo lá em Campo Grande. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu falei, nossa, que oportunidade de, né, fazer esse trabalho. Isso é muito bom. E aí eu sempre pensei, sempre foi uma coisa mais inata, de que existia um caminho, eu pensava isso, naturalmente, existia um caminho de eu interagir com todas as pessoas. Independente daquela pessoa mais chata, aquela pessoa mais difícil. E eu falava assim, não, mas eu estou no meio do caminho, então eu também tenho um monte de coisa que eu preciso melhorar. Então eu consigo, né, achar um link, uma abertura para poder interagir com todo mundo. E, de alguma forma, contribuir de alguma forma para a melhoria, né, da pessoa. E eu sempre pensava isso, que tinha uma forma de abordagem que pudesse ser acolhedora com todo mundo. Eu fui entender melhor isso depois, quando eu comecei a ter as retrocognições, e aí eu vi o trabalho que eu fazia na dimensão extrafísica, então ficou um pouco mais claro para mim, que tinha relação com essa questão, né, de acolhimento. Então, eu fui fazer essa pesquisa. E aí, você, quando vai fazer a pesquisa, você entra num bairro, aquele bairro é a sua responsabilidade, e você interage com gente de tudo que é jeito, né, de todos os níveis, né. E aquilo, para mim, era o máximo, né? Falei, nossa, que grande laboratório eu estou tendo. Vou ver se eu realmente, né, tenho condições de fazer isso e interagir bem com todo mundo para que eles dessem abertura para que eu fizesse a pesquisa. Só que aí o que aconteceu? Teve determinado dia, eu já estava finalizando o meu trabalho. E era a última rua que eu ia fazer daquele bairro. Quando eu estava finalizando o trabalho, eu entrei em um local, era um bar, né? E eu precisava fazer o censo. E era um complexo, era com muitas informações. E eu cheguei e tive, no primeiro momento, uma predisposição para a pessoa que era, né, dona daquele ambiente. Mas, com a interferência de uma outra consciência que estava no local, aquele senhor, ele fechou as portas totalmente para mim e começou a gritar comigo. Vocês do IBGE ficam querendo saber a vida da gente, porque eu não vou dar informações dos meus filhos. E começou a gritar comigo na frente daquele monte de gente. Eu parei naquela hora, levei um susto danado, respirei fundo, agradeci e falei, o senhor não é obrigado a responder. Porque eu sabia que se a pessoa não respondesse, depois iria uma equipe mais avançada para fazer aquele trabalho. E até, né, assim, não ficaria sem aquela informação, né? Mas quando eu saí de lá, nossa, aquilo me derrubou. Comecei, fui embora para casa. Peguei o ônibus, fui embora para casa. No caminho eu chorava. Não existe nada, minha premissa está errada, não tem jeito de você interagir com todo mundo, não é nada disso. Para mim aquilo tinha sido, eu tinha feito, sei lá com quantas, eram muitas, muitas, e eu já estava no final do trabalho. Ou seja, na hora que eu entrei com uma abordagem mais emocional, mais psicossomática, para analisar aquela situação, eu deixei de olhar todo o resto que eu tinha feito e passei a olhar a minha abordagem não, e definir para mim. Não é possível interagir com todo mundo. Não existe uma forma de abordar todas as pessoas. Não tem como você modular isso. Né? Essa sua premissa está furada. Eu cheguei a essa conclusão. Cheguei lá, entreguei, né? Entreguei o meu trabalho. Faltavam, sei lá, duas, três casas para poder fazer. Eu falei, olha, não consegui fazer. Então, era como se o meu trabalho não tivesse sido feito. Porque uma expectativa que eu tinha e que eu tinha criado tinha sido frustrada. O que eu comecei a fazer? Eu tinha que fazer a tal das duas, três casas para poder, né, terminar aquele trabalho. Eu dava uma volta gigantesca andando a pé para poder ir tentar encontrar, né, as pessoas daquelas três casas. E nem sempre, da primeira vez que você vai, você encontra a pessoa em casa para você fazer a estatística. Então, eu fiz essa volta gigantesca duas vezes, porque eu não queria mais passar na frente da casa da pessoa, porque só de passar na frente da casa da pessoa, aquilo já mexia emocionalmente comigo, porque ele tinha gritado comigo na frente daquele monte de gente, de uma maneira muito agressiva, e eu não conseguia. Dei a volta duas vezes. Quando foi no terceiro dia, só faltava uma casa. Eu falei, não, hoje não vou fazer isso. Estava cansada, falei, não vou fazer essa volta gigantesca, eu vou passar na frente desse bar e vou lá fazer a pesquisa na última casa. Quando eu passei na frente, o homem saiu gritando desesperado lá atrás de mim. Eu levei um susto danado, né? Falei assim, nossa, e agora? Vou ter que interagir com esse homem de novo. Eu não sei interagir com ele. Já, a minha experiência já me mostrou que eu não consigo interagir com uma pessoa agressiva. Como é que eu vou fazer? E ele saiu gritando desesperado atrás de mim. Eu fingi que não escutei e continuei andando. Não adiantou, ele me alcançou. A hora que ele me alcançou, ele falou assim, eu todos esses dias, essa semana inteira, estava tentando encontrar você. Porque eu precisava demais te pedir desculpa. A hora que eu escutei aquilo, mas eu senti uma vergonha tão grande. Eu falei assim, gente. Aí eu falei assim, ah, é? Dei uma de boba, né? Ah, o senhor estava querendo falar. Sim, eu queria pedir desculpa, porque naquele dia eu fiquei irritado, eu fui agressivo, mas não era com você. Eu queria agredir, na verdade, aquela outra pessoa que estava lá no bar, que ia ouvir, talvez, as coisas que eu ia falar para você. E ele interferiu na hora que você chegou. Então, eu não briguei com você, eu não gritei com você, eu estava brigando com ele. Mas como você, tipo assim, fui a bucha de canhão, né? Faz parte, né? E ele acabou fazendo aquilo. Qual foi a grande lição para mim? Na verdade, quando eu me deparei com aquela questão, né, psicossomática, que eu não consegui lidar com aquilo, ao invés de eu ficar tranquila, eu falei assim, ok, tá bom. Eu, sei lá, entrevistei 400 casas, e em uma casa eu tive, né, uma negativa e uma resposta. Desse jeito, faz parte. Vamos levantar, né, sacudir a poeira e ir para frente. Mas, né, aos 18 anos eu não consegui ter esse mesmo nível de equilíbrio. Mas foi uma grande lição, porque eu me fechei para assistência, entende? A partir do momento que eu deixei de passar ali, eu me fechei para assistência. Então, o que que eu vi? Que eu precisava melhorar, né, a minha interação para ter mais empatia, para tentar entender, né, o outro, não julgar o outro. Por quê? Porque ele poderia estar me xingando mesmo, brigando comigo, né? Naquele momento... me ajudou a entender que você tem pessoas que às vezes elas estão naquele momento inabordáveis e a gente tem que respeitar isso. Mas quanto mais a gente se abre para poder interagir com as pessoas, mais a gente abre espaço para que a gente construa vínculos que podem ser vínculos de amizade. Então, a partir daquele momento, eu me abri totalmente para aquela pessoa, conseguir entender a situação dela. E comecei a usar isso para a minha vida toda. Então, eu nunca mais, não, também não vamos exagerar, mas assim, eu procurei, a partir daquele dia, isso, estar mais aberta e a criar menos expectativa, entende? Porque nem sempre a gente, por mais boa intenção que a gente tenha, a gente vai conseguir fazer o trabalho que precisa ser feito. E a gente não tem que se frustrar para isso. A gente tem que ver, bom, é o limite do assistido. E eu tenho que respeitar o limite do assistido. Porque quantas vezes a gente também já não se fechou, né, para receber determinada assistência? Não, às vezes a gente até ouve o outro, mas aquilo entra no ouvido e sai pelo outro. Então, quando a gente tem essa possibilidade de fazer esse exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar dentro, né, daquilo que é possível fazer a leitura da situação que se apresenta de uma maneira mais afetiva, a gente consegue, né, estreitar laços de amizade, mas também abrir novos laços de amizade. Na minha experiência lá do hospital, isso acontecia diariamente, eram muitos atendimentos por dia, era um hospital geral. E já teve situações em que eu não falei absolutamente nada. Eu simplesmente via a situação da pessoa dentro, às vezes, de um recorte muito pequeno daquilo que se apresentava para mim, eu só chegava silenciosamente. Chegava ao lado da pessoa com a energia mais fraterna possível, e quando eu percebia a predisposição da pessoa, pelas minhas energias, sem falar uma única palavra, eu conseguia, às vezes, abraçar a pessoa e ficava com ela ali, às vezes por 30, 40 minutos, até que ela se acalmasse e pudesse me falar o que é que estava acontecendo. E às vezes não era ela doente, às vezes ela era o familiar. Então, essas coisas do dia a dia, que às vezes a gente não dá valor, né? Ah, mas foi só uma experiência. Você vê que quanto mais você investe nessa predisposição mais fraterna, né, mais espontânea, mais aquilo repercute no seu holopensene e na sua força presencial nas tarefas de interassistência, entende? E mais a gente abre essa possibilidade de, às vezes, fortalecer os vínculos de amizade. Então, se eu lembro do passado que eu tive desentendimento com as pessoas, mas eu também tive acertos, eu tenho a possibilidade nessa de priorizar os acertos, né? E também fortalecer os sentimentos que são mais fraternos em relação às pessoas, para vincar nessa vida o que a gente tem de melhor naquele vínculo. Entende? Eu considero muito a questão da amizade. Eu tenho muitos amigos mesmo, e eu sempre estou aberta a fazer amizade, porque eu acho que isso ajuda todo mundo. Não é só para mim, ajuda todos. Ajuda o holopensene do local onde a gente está. E quando a gente faz isso, a gente favorece também a consolidação desse holopensene mais fraterno para os grupos de trabalho, né? Para o processo de grupalidade. E aí, se nós fortalecemos isso aqui, aí se tem outros grupos que fazem isso também em outros locais, nós estamos, né, fazendo sinergismo, né, desses grupos de trabalho. Então, por isso, você é minha amiga de longa data, de 30 anos, e eu valorizo demais essa possibilidade que a gente tem nesse momento, nessa vida intrafísica, de estar lúcida e de estar priorizando isso. É isso. É. Chegamos no nosso horário, né? Oi, Marina. Sim, por favor.
Alô. É exatamente essa condição. Chegamos ao nosso horário, né? Agradecer por você compartilhar com a gente, ter compartilhado com a gente o conhecimento, a vivência, né? Não sei se há um minuto para colocar uma coisa.
Terminou, sim, pode, né, falar.
Pode? A condição é assim, aqui no final do paper, você colocou muito bom a questão dos traforismos, né, que é como uma pessoa pode desenvolver, qualificar a autopensenidade dela. Eu queria, se possível, você dar uma dica para a pessoa acessar a autopensenidade. Como se conhece a pensenidade? Como se convive com isso na vida do dia a dia? É possível? Há tempo?
Sim, eu vejo que é pelos resultados. Para mim, o mais claro é a questão dos resultados. Então, por exemplo, eu vou interagir agora com o Ellison. Quando eu faço essa interação, como é que eu fico? Eu fico mais tranquila? Eu fico mais calma? Eu tenho um nível de lucidez, meu nível de lucidez, ele amplia? Ou eu fico mais aborrecida com determinada coisa que ele falou, eu me fecho, eu fico irritada e eu saio daqui pensando mal dele? Então, o reflexo daquilo que a gente faz nos ajuda a entender como a gente pensa, Elisa. Mas também ajuda a gente a entender o rastro que a gente deixa nas interações. E também nos ajuda a ver quais são os gargalos que nós temos que ainda fazem com que eu tenha aquela resposta. Quais são os pensenes que são os gatilhos para que eu me manifeste daquela forma?
Você está fazendo uma autopesquisa e
Exatamente.
Sendo sincera e honesta consigo
Exatamente.
Mesma.
Okay, eu acho que é criticidade cosmoética. Autocriticidade cosmoética.
Okay.
Independente da situação, né? Porque às vezes o trafar não é tão bonitinho assim para a gente ver, né? Mas criticidade cosmoética. Aí, de fato, eu posso fazer, né, um autoenfrentamento daquela situação para superar aquilo.
Muito bom, obrigada por tudo.
Bom, com essa excelente finalização, a gente agradece a presença dos participantes online, convida para estarem aqui conosco na sexta-feira que vem. Teremos, então, o epicentrismo número 189, com o tema Energo, Retotransmissiologia Interassistencial, da especialidade Experimentologia, vai ser aqui apresentado pelo EPICOM Hernani Brito. E hoje nós tivemos as seguintes pontuações: 55 espectadores simultâneos, 240 acessos e 10 presentes. Mais uma vez, muito grato, Gisele. Um abraço a todos e até sexta que vem.